programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Ora, então, muito bom fim de semana.
Bom, olha,
liga o microfone, homem.
Desliguei o microfone para falar, o que foi espetacular.
Claro, cá está.
Olá.
Agora sim, olá, viva.
Estás bem, Nuno Marco?
Estou bem, sim, senhor.
Como
obrigado.
Como é que vais a vida nessa saudinha? Tudo
vai
bem?
Vai bem, obrigado.
Sei que, olha, parabéns pela tua nomeação para autor do ano.
Ainda bem que foste tu a falar e não eu. Portanto, já começava a ser um bocado cansativo eu ter de meter isto em todas as conversas. Sim.
Mas não é qualquer um, sabes? Estou orgulhoso de ti, meu primo.
Penso que não chegaste a dizer para onde era a nomeação.
Nem interessa.
Não interessa. Que não queria agora estar a dizer.
Dá, diz lá, vai rápido, tens 10 segundos.
Sociedade Portuguesa de Autores, prémio Autor do Ano. Aliás, hoje temos em estúdio uma pessoa que também foi nomeada noutro ano, mas ainda não diz nada.
Não pode falar.
Ainda não pode falar, ainda não pode revelar já quem.
O convidado só fala depois do nosso número musical.
É verdade.
Falámos na semana passada que, de facto, esta temporada nova do Primo tem sido muito. Se a segunda foi a temporada Prestígio, esta pode ser a temporada Jovens Empreendedores, não é?
É verdade, é verdade.
E o nosso convidado hoje, se calhar, encaixa nisso um bocadinho.
Como é que ele já empreendeu tanto? Que eu acho que já estamos na presença de um consagrado, apesar da sua tenra idade.
É verdade.
Por isso.
Como eu gosto de chamar, é o homem que tirou do top dos livros.
É verdade. É verdade. Ah, maldito seja ele, vamos dizer. Fá, 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 fá. Pó, 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 pó.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
O convidado deste Primo tem talento para viver aos molhos. Hoje perguntamos a Daniel Oliveira o que de acho dizem os seus olhos.
E no que toca a música temos prenda para si. Uma canção das manhãs da comercial que será tocada na próxima quarta-feira a partir das 9 da noite no Teatro Rivoli.
Muito bom.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. Um programa espetáculo.
É tipo Pedro Barroso, claro.
Foi um bocadinho, não é?
Parece, foi.
A perninha
para filhos e pais. Não, é só isso? Hoje, esta semana?
Hoje apetece.
Okay. Tem momentos de converseta.
Ih, desafinou tanto a guitarra.
Não faz mal. E números musicais.
Isto não sou bem.
Eu gostei do momento Pedro Barroso.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Mas isto não há no autodefinição!
Há que dizer que o nosso convidado de hoje, na verdade, ele devolveu-me aos lugares cimeiros do top, tendo bastado eu ir ao programa dele.
É incrível. É um facto.
Eu tenho a sensação, Daniel, que toda a gente vê o teu programa. Qual é que é a ideia que tu tens?
O retorno que...
É um programa unânime. As mais variadas pessoas adoram ver-te entrevistar pessoas.
Sim, e sinto isso porque é um horário também muito transversal em termos de público. Estão os mais novos e os mais velhos. E eu sinto isso, que as pessoas que lá vão têm, por parte das pessoas que as conhecem, um grande retorno. Isso é sinal de que, de facto, a audiência é fantástica. Mas nós não estamos reféns disso. Nem daquilo que, à partida, é o que mais audiência dá. Nós procuramos sempre ter convidados que são... que tem uma relevância de mérito bastante significativa. É esse o critério principal, o percurso dessa pessoa.
Eu acho que o maior elogio que se pode dar ao teu programa é que é um programa que pode ser visto, e é visto facilmente, seja a fazer o quê? Eu já ouvi em casa sentado com os meus pais. No último fim de semana, o programa com a Ana Zanatti, que também já passou por este programa, viu almoçar no restaurante ao pé da minha casa, e tu facilmente me distrais. Ou seja, eu estando a fazer seja o que for, tu prendes-me. Isso é, acho que é um grande elogio que eu te posso dar. E acho que, dou-te já os meus parabéns. E continua esse trabalho. E foi entrevista que eu... Não era espetacular. Olha,
acho que tens de pôr o som do flashback. Porque...
Agora é que tu me apanhaste.
Repara bem nisto. Não, eu faço um pouco de tempo até tu arranjares isso no flashback. Eu, quando tinha 16 anos, a idade com que tu começaste, eu comecei num buraco em Benfica, que era a Rádio Voz de Benfica. Tu, com 16 anos, começaste na SIC. Isso é incrível. A tua história dava, de facto, um filme. Quais são as memórias que tu tens desse tempo, dos teus 16 anos? Aí está o som do flashback.
O Daniel não tem fones, não ouve. Ouviu-se agora uma arpazinha bonita.
Tu Tu tinhas uma grande vontade de fazer televisão e fala-nos desse momento.
Sim, mas nem nos meus sonhos mais longínquos isso se figurava possível. Eu comecei a fazer um jornal com 13 anos, uma coisa rudimentar, em casa, na rua, que eu próprio escrevia, fotografava, paginava, etc.
E vendias ou expunhas num sítio, numa
vendia,
parede?
Vendia ou em estádios de futebol, mas vendia, tipo, eram 10 exemplares, aquilo não era uma coisa que não tinha nenhum significado, pelo menos para os outros, para mim tinha. E fui para a porta da SIC tentar arranjar entrevistas com as estrelas da altura. A SIC tinha surgido há 3, 4 anos, era aquele boom de luz e de cor que a SIC trouxe, que as televisões privadas trouxeram. E fui para a porta da SIC tentar arranjar entrevistas com a Alberta Marques Fernandes, com o Jorge Gabriel, com a Conceição Lino.
Foste literalmente para a porta da SIC, punhas lá à espera das pessoas.
Sim, mas depois deixavam-me entrar, ficava na recepção.
E também no estúdio dos donos do jogo.
Sim, também. Também.
Cheguei lá uma vez.
E assim que via uma dessas pessoas a passar, abordava no sentido de que ela me desse uma entrevista. Ela marcava a entrevista para outro dia que eu lá fosse era outro dia que potencialmente poderia ver uma outra figura, e assim foi. E depois o responsável do desporto na altura gostou da entrevista que eu lhe fiz e chamou-me para ser assistente de produção dos Donos da Bola. E eu dava o teleponto ao David Borges no início, foi por aí que eu comecei.
E nunca pensaste, epá, eu tenho 16 anos, em vez de estar aqui a dar o pedal no teleponto, devia estar ali a tentar engatar miúdas?
Pensei também, mas não sou incompatível.
Acho que podes fazer as duas coisas. Aliás, ele teria muito mais chances. Sim. A partir do momento em que estavas na televisão.
É só no sentido de tu com 16 anos, se calhar não queres aquela responsabilidade e nem sequer se estás preparado para a responsabilidade que tu tinhas que de facto ter.
Mas eu não considerava aquele trabalho, nem pouco mais ou menos. Eu considerava a possibilidade de estar ali num mundo que me era muito inacessível e muito distante. E portanto estava a sentir aquilo como uma oportunidade. Eu lembro-me que na primeira noite os donos da bola iam até às 4 da manhã, beber 6 cafés, não estava habituado àquele ritmo.
As primeiras bicas da tua vida. mas é incrível, e eu acho que olhando para a tua biografia, percebes que tu muito precocemente, dificilmente se é assim de repente um campeão nacional de xadrez aos 14 anos de idade, não é? Por exemplo, achas que tudo isso te preparou mentalmente? Tu parece-me ser uma pessoa super focada e super trabalhadora e super dedicada à coisa. Achas que esse início e, por exemplo, esta experiência nos xadrez ajudaram a fazer-te o Daniel Oliveira que és hoje?
Sim, o xadrez é absolutamente norteador da minha vida. Eu comecei desde novo a jogar, com 9, 10 anos, e a possibilidade que o xadrez tem de ter esse foco e também de conseguir prever determinadas jogadas e as consequências dos meus atos em termos futuros ajudou muito na capacidade de desenvolvimento desde muito novo. Ainda hoje eu utilizo de forma subliminar ou inconsciente o xadrez na minha vida, prevendo o maior número de possibilidades possível para aquele ato, aquela ação. E o xadrez é absolutamente norteador, como dizia.
Sentes-te bem nesse lugar aí do entrevista, neste caso do entrevistado? Ou não?
Prefiro estar no lado do entrevistador. Nós conduzirmos a conversa consoante aquilo que pensámos, mas não estou confortável. Sinto-me bem aqui.
É que tu criaste tu és o entrevistador por excelência e de repente nós estarmos a entrevistar o Daniel. Sim. É muito estranho, parece que é o mundo às avessas. Eu vejo que estou sempre à espera que ele me faça a mim e comece a fazer as nossas as perguntas. Mas essa ideia do xadrez é muito interessante. Tu ainda jogas hoje?
No computador, de vez em quando é preciso uma disponibilidade mental. Que muitas vezes esta atividade não nos permite ter, mas de vez em quando jogo, sim, gosto muito.
Se tivesses sido campeão de damas, possivelmente a tua carreira tinha sido outra. Não era, não teria sido a mesma coisa. Ou de dominó. Sim.
Qual é que foi a primeira entrevista que fizeste?
De forma profissional?
Sim, de forma profissional.
De forma profissional, não me lembro.
É a primeira que te lembras de qual é que é?
É para o jornal ainda, para o meu jornal foi a Alberta Marques Fernandes.
Para o penalti?
Sim.
Sim.
Foi a primeira que me lembro ainda na SIC, numa sala onde é agora o cabeleireiro, e era a sala de reuniões da SIC, ao lado da maquilhagem, perto da redação. E lembro-me que ela se mostrou muito disponível para conceder uma hora do seu tempo para me dar uma entrevista. Fiquei muito grato na altura, sim, ainda hoje estou muito grato.
E já entrevistaste alguém que vias como um ídolo? E já agora, se foi particularmente difícil entrevistar alguém em quem tinhas tanta...
Há tantos. Eu diria que quase todos aqueles que têm mais idade do que eu e que já eram figuras da televisão. Esse é o maior privilégio que eu sinto, e se calhar vocês também sentem, em conhecer pessoas que estavam muito distantes para um miúdo. O Nicolau, o Rui de Carvalho, o Nisso.
Lembraste logo do Nicolau Brana, nós também. Há um primo, se puderes, vai ao nosso site e ouve, em que Nicolau Brana sai deste estúdio precisamente com o Nuno Marco e estão a falar de, como é que era?
Projetos para o futuro.
Projetos para o futuro, que incluía uma senhora com três seios.
Com três seios, sim.
Sendo que um deles era zarolho.
E é daquelas coisas que a pessoa de facto pensa assim, se há uns anos eu me passaria pela cabeça que eu ia estar num estúdio de rádio a falar de projetos com o Nicolau Brana envolvendo mulheres com três seios. É por aquelas coisas que é. Mas eu suponho que isso deve ser uma coisa que te acontece regularmente e que ao mesmo tempo há pessoas que devem dar imensa luta. Tu pensas assim, pá, eu hoje vou entrevistar este, isto vai ter que ser. Como é que é? Tu fazes trabalho redobrado ou o teu,
sim,
trabalho
eu penso
é sempre,
sempre esta pessoa que tem 60 anos ou 70 anos e que já tem 40 ou 50 de carreira já deu centenas de entrevistas. E o que eu procuro saber é o que é que ela já disse, o que é que não disse. Procuro fazer uma pesquisa exaustiva das entrevistas a que eu consigo ter acesso, seja na net, seja num arquivo pessoal que eu conservo em casa desde há 15 anos, com entrevistas que vão saindo na imprensa.
Vais guardando tudo?
Sim, sim. Não da forma mais organizada possível.
Mas dentro do teu caos, se calhar sabes onde estão as coisas.
E isso permite.
Estamos a falar de arquivos não de computador. Tens gavetas,
dossiês.
Dossiês e
folhas soltas.
Faz-me lembrar que tu já tinhas um plano. Daqui a 15 anos eu vou precisar disto.
Não nesse sentido. Que eu vou precisar disto, sim. Para quê? Ou de que forma? Não. Claro. Mas guardava nesse sentido. Eu procurei, estou melhor, mas eu tenho um sentido nostálgico muito apurado que, sim, de certa maneira, por vezes corrói um bocadinho, porque estou muitas vezes em período de nostalgia. Mas já estou melhor.
Gosto. Já estou no tratamento.
Já estou melhor. E isso era também essa possibilidade que eu tinha de guardar as coisas era também nesse sentido de isto ainda me vai ser útil para alguma coisa.
Sim.
E foi. E é.
Há uma coisa incrível que é, tu consegues, olhando para, por exemplo, para as entrevistas todas que tens feito no Alta Definição, tu consegues cativar e envolver o teu entrevistado e aparentemente nunca. Já alguém se irritou contigo de alguma forma? Tipo, mas porquê é que ele me está a perguntar isto?
Que eu tenha percebido, não. Quer dizer, a atriz brasileira Susana Vieira, que não conhecia de lado nenhum, que não conhecia o programa, não conhecia o propósito do programa, estava, e tem um feitio especial.
Adoro a palavra especial, eu esqueço, sim.
Estava mais à defesa e tinha estado um dia inteiro em gravações, não tinha jantado, etc. E ali os primeiros 20 minutos eu senti que
foi a ferros.
Foi a ferros. Depois lá se foi soltando um bocadinho mais, passa a expressão, e esteve mais à vontade. Mas lembro-me que lhe perguntei: está na minha frente a melhor atriz brasileira? E ela diz: muito obrigado. Depois eu disse: não, eu estou a perguntar se considera que está à minha frente a melhor atriz brasileira. Ah, você está a provocar-me. E portanto tive que gerir ali aquilo com pinças, mas depois correu bem.
Olha, sei que tu és muito perfeccionista, e a minha pergunta é: é difícil ser perfeito todas as semanas?
Não acho que seja perfeito todas as semanas. Acho que...
Estou a perguntar!
E acho que, e tento incutir isso às pessoas que trabalham comigo, temos que colocar naquilo que fazemos, em cada convidado, o melhor que soubermos.
Sim.
Com as ferramentas que temos naquele momento. As pessoas estão-nos a confiar, no caso do Alta Definição, a sua vida, as histórias das suas vidas, como se calhar não confiaram em nenhuma outra altura.
Uhum.
E portanto, essas histórias e essas pessoas merecem que nós coloquemos ao serviço delas e do público o melhor que sabemos. E é isso que eu procuro fazer. E não, de alguma forma, adormecer à sombra daquilo que já conquistámos nestes dois anos. Nunca, no convidado da semana seguinte, nós achámos: ah, isto agora está conquistado, e o público já gosta de nós. Nunca considerámos, nunca demos isso como adquirido. Eu acho que esse é um dos fatores de sucesso do Alta Definição, nós colocarmos sempre tudo aquilo que sabemos ao serviço daquele convidado.
E nunca ouviste por parte da tua equipa: é pá, Daniel, está bom, já chega, vai descansar. Ou até tu chegares ao ponto em que achas: ok, isto agora está bom, ninguém te demove.
Ninguém me demove. Nem que para isso, muitas vezes, eu tenha eu próprio de fazer mais horas, passar mais tempo, estar ao lado da pessoa que está a executar essa tarefa. Eu sei que as pessoas sentem que aquele investimento em horas e em sacrifício muitas vezes pessoal é para o bem de todos. Uhum. Se o programa sair como eu julgo que ele deve sair, esse benefício será depois comum a todos.
Há uma coisa que tu consegues nas duas entrevistas, e conseguiste comigo também. Houve muita gente que, obviamente, quando eu disse que é o Alta Definição, porque isso tornou-se assim um bocado de piada, por ele fez-te chorar. Mas quando se diz isso, eu acho que o que se está ali a dizer é que tu, de facto, consegues abordar certos temas, nunca fazes puxando deliberadamente à lágrima, mas consegues tocar em alguns pontos da pessoa. Por exemplo, eu falei sobre a minha relação com o meu pai de uma forma que eu próprio, quando acabei, pensei assim: epá, como é que este gajo conseguiu isto? mas há esse lado quase de psicanálise ao mesmo tempo.
Há um interesse genuíno em conhecer a história de vida daquela pessoa, em saber o que é que ele levou a chegar até aqui, que tipo de histórias consubstanciam a pessoa que ela é hoje. E eu julgo, e a imagem de a metafórica que as pessoas têm, toda a gente chora, vem muito daí. Eu acho que as pessoas se definem muito nos episódios que são fraturantes nas suas vidas e na forma como elas descodificam hoje aquilo que lhes aconteceu há um ano, há 5 anos, há 10 anos. A forma como elas vivem hoje esses momentos é muito a forma como elas são hoje. Ninguém cresce na alegria, não se cresce da mesma forma quando se está bem ou quando se está mal. Cresce muito mais, se calhar, quando alguma coisa muda de facto nas nossas vidas. E isso leva a que muitas vezes as pessoas abordem temas que as possam sensibilizar mais, mas não há nenhum interesse, tendo o Nuno Marco como convidado, que ele chore. O que eu quero é uma boa conversa, o que eu quero é uma boa entrevista com base naquilo que eu sei que ele nunca disse em outras entrevistas e que de alguma forma o podem mostrar mais, o podem revelar mais ao seu público.
Esse é outro ponto e há muitas entrevistas que me são feitas agora pondo na pele da pessoa que já foi entrevistada por ti e de facto nota-se que as perguntas repetem-se de entrevista para entrevista para entrevista para entrevista, mas tu vais a pontos nunca abordados. Como é que tu consegues fazer isso? Porque ao mesmo tempo tens que consultar se calhar outras entrevistas que foram feitas.
Sim,
aos teus convidados, possivelmente para ir pelo outro caminho e tentares fazer as perguntas que ainda não.
Sim, e muitas vezes colocando na cabeça do outro, pensando o que é que o outro nunca disse e que se calhar lhe merece ser perguntado. E isso tem a ver com a preparação, muito com a preparação, mas muito também com a sensibilidade daquele momento. E com o tentar também descodificar alguns dos episódios daquela pessoa.
Tu tens um fecheiro em casa do Nuno Marco ou não?
Ele parece assim uma espécie de um cis.
E tens aquelas fotos que ninguém viu ou não?
Não, todas as fotos. A minha mãe emprestou uma série de fotos à equipa do Alta Definição que foram todas devolvidas. Ela estava em stress a pensar: isso não me devolve. Mas felizmente há que dizer que ela não emprestou nenhuma em que eu esteja nu. Porque isso é aquela coisa que as mães gostam
muito. As mães guardam isso.
Depois guardam.
Porquê?
E depois uma pessoa está tipo com uma namorada e as mães vêm trazer o álbum de fotografias. E muitas vezes tu estás só com uma rapariga que ainda nem sequer te viu nu.
Claro.
E de repente ali está a tua mãe a abrir um livro e a dizer: olha para ele, olha. E tu tens quase necessidade de dizer assim: mas atenção que a minha pilinha hoje é maior. Então não podes estar a mostrar fotografias assim do teu corpo nu, assim por lá cá aquela palha.
Distraíste-me com pilinha. Olha, estamos quase a acabar a primeira parte. Tinha de perguntar, sei que és um apaixonado por televisão. Vês muito, 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 muita televisão. E rádio?
Também ouço.
Nunca,
rádio.
Mas no sentido do fascínio, nunca houve um fascínio ou uma atração ou até uma curte?
Sim, gostava de experimentar, nunca se proporcionou. Acho que a rádio exige mecanismos de comunicação. Que depois são muito úteis na televisão, mas
sim,
exige...
sem dúvida. Aliás, tu distingues bem quem faz televisão, as pessoas que antes trabalharam em rádio e que não trabalharam, especialmente a informação.
Sim.
Quando
sim.
É preciso muito o telefone não está a funcionar.
Chouriço.
Lá está, essa técnica é o enchimento de chouriço. Quem fez rádio nota-se que tem essa ferramenta.
Sim, e acho que a rádio dá essas ferramentas que muitas pessoas que começam na televisão não têm. E gostava de experimentar, mas nunca aconteceu. Mas sou também fascinado por rádio, por comunicação em geral, porque conseguir criar em rádio um interesse e conseguir reter as pessoas a ouvir aquilo que nós estamos a dizer é também, se calhar, mais difícil do que na televisão. Porque na televisão tem o apelo da imagem e da cor e há outros mecanismos que podem chamar a atenção das pessoas.
E a tecnologia? Também és apaixonado por isso?
Sim.
Não vives sem o teu iPad?
Não, não. E aliás, eu ouço a rádio comercial no iPad. E acho que tudo isso se vai complementar num futuro muito próximo. Sim. A televisão, a rádio e a tecnologia de uma forma muito mais intensa do que aquela que nós vivemos hoje.
Eu consigo imaginar-te como diretor, precisamente, agora estava a ouvir falar sobre isso, como diretor de um canal, por exemplo. Tens essa ambição de alguma forma? Gostarias um dia de dirigir um canal de televisão?
Não vivo.
Era uma história do caraças, não é? Ele começou à porta da SIC. Agora manda no pessoal.
Não é nada que eu penso de forma, ou que eu perca muito tempo a pensar nisso. Acho que se acontecer, acontecerá de forma natural. Não vale a pena viver em ansiedade.
Pessoas que vêm a este programa e depois chegam tipo Francisco José Viegas.
É verdade.
Veio aqui pouco tempo depois.
Já está da cultura.
É verdade. Fernando Nobre veio aqui pouco tempo depois. Nada. Fernando Nobre. mas há pessoas que de facto vão para. Pode ser que aconteça, mas eu suponho que tu tenhas ideias de como é que tu achas que está a televisão hoje em dia em Portugal? O que é que tu farias? O que é que mudavas?
Mudava algumas coisas se tivesse ferramentas para mudar. Nós estamos todos condicionados, a televisão e a rádio, pelos constrangimentos orçamentais. Muitas vezes nós não conseguimos fazer exatamente aquilo que queremos porque não temos ferramentas para isso, e os programadores vivem hoje com essa condicionante que é muito forte. Acho que a televisão tem que ter a capacidade de se reinventar permanentemente, de procurar novos conteúdos, não propriamente conteúdos que estejam testados lá fora, porque há muito essa tendência de se isto não foi testado cá ou se não foi testado noutro sítio, se calhar não devemos arriscar, porque o público pode rejeitar isso à partida. Eu procuro rejeitar, passa a redundância, essa possibilidade. Acho que nós devemos...
Achas que ainda há lugar para o risco na televisão?
Acho, e acho que é no risco que depois constroem as bases mais sólidas. Quem arriscou de alguma maneira há 11 anos, quando lançou o Big Brother, que era um conceito novo, tem hoje ainda os frutos dessa aposta.
Ainda hoje falo na televisão antes e depois do Big Brother, portanto, foi de facto um...
Sim, que mudou de forma muito paradigmática a televisão em Portugal.
Estamos à conversa com o Daniel Oliveira. Esta foi só a primeira parte. Temos muito mais para falar da segunda parte. Eu vou-lhe perguntar uma coisa que faz-me espécie. Então. Que é como é trabalhar com aquele mulherio todo no Fama Show. Não deve ser fácil, não deve ser fácil. Estamos à conversa com o Daniel Oliveira. Muito mais para ouvir na segunda parte. Já, já.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco. E Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Nuno Marco e Vasco Palmeirinho, esta semana a conversa com o grande Daniel Oliveira. Daniel, mais uma vez, muito obrigado por teres
aceito
o nosso convite. Falávamos agora de microfone fechado aqui no intervalo do jornal do Penalti.
Ainda existem exemplares.
Exato.
Estiveste aqui a dizer, tu devias publicar isso um dia, ou republicar isso?
Não sei se queria. Não sei se...
No teu site, no teu blog, no teu Facebook.
Pois, talvez. É uma ideia.
É que imagina, o homem disse na primeira parte que é profissionista com o trabalho que faz hoje em dia.
Exato.
Imagina
o que ele não diria. Ir buscar coisas dos teus 16 anos, pois é.
O que é que tu dirias hoje em dia ao Daniel Oliveira do tempo do penalti?
Eu diria que ele teve uma sorte dos diabos em que alguém lhe tivesse concedido a oportunidade de trabalhar numa televisão. Eu olho Para imagens minhas, quando comecei na SIC ou para o jornal, e penso, como é que é possível que um puto de 16 anos tenha tido a oportunidade de trabalhar na SIC?
Hoje em dia não era possível.
Não, não era possível. É tudo tão escrutinado, tão...
Neste momento, imensos miúdos de 16 anos aí para que eu nasci.
Acho que foi uma sorte tremenda. E depois o que eu consegui fazer com essa sorte, mas acho que sem essa sorte inicial não tinha sido possível. E quando olho, era o que estava a dizer, quando olho para essa altura, acho incrível o facto de isso ter acontecido.
Tu hoje em dia vês muita televisão, isso próprio já foi assumido por ti. Tu consegues ver televisão com olhos normais de espectador, ou qualquer coisa que tu vejas é com um olhar mais...
Mais clínico.
Clínico, crítico.
aí já não há nada a fazer, não consigo. Tenho que olhar sempre com um olhar, não só crítico, mas muitas vezes com um olhar aspiracional. Eu gostava de fazer isto, ou de facto isto é, está perfeito desta forma. E vejo sempre televisão ou cinema com esse olhar.
E nunca te dizem, Daniel, estás de férias, pá. Não,
normalmente não tenho dito porque eu não tenho estado de férias.
Eu tenho a ideia que tu não tens férias, não é? Não tenho tido.
Não tenho há cerca de ano e meio, mas enfim, também é fruto daquilo que eu tenho que fazer. E o ano que passou tive um problema no joelho, tive que ser operado. A jogar a bola, rompi aqui os ligamentos.
É ilusão de futebolista.
É uma das tuas paixões, o futebol, e isso é inegável. E envolves também o futebol no teu trabalho. E basta pensar nas tuas entrevistas aos futebolistas, e ao Cristiano Ronaldo em particular. Como é que é? Fala-nos da tua relação com o futebol. Porque estamos a falar de um rapaz que conseguiu ser geek para ser campeão de xadrez, mas também físico o suficiente para jogar a bola e para se partir todo.
Não, físico não, porque ele não foi para a bola, não era física. A questão é essa.
Sempre foi uma paixão. Eu queria ser jogador de futebol quando era miúdo. Acho que muitos miúdos partilham desse sonho. Tu não, Júlio, Marco?
Não é, a questão não é essa. Sabes que ele provocou-me no início da entrevista, no Alta Definição. A primeira pergunta, qual foi a primeira pergunta que tu fizeste? Que foi hilariante. Foi
como é que analisa o estado do futebol hoje em dia?
É verdade. Logo assim, paz!
E tu respondeste a tua famosa frase?
O futebol já foi mais técnico.
O futebol já foi mais técnico.
Contei essa história, essa frase que me foi amavelmente fornecida pelo Pedro Ribeiro.
Sim. E portanto, o futebol é uma. Sempre foi uma paixão. E a possibilidade que a televisão me deu de privar com alguns dos protagonistas e de estar envolvido de forma direta em algumas das competições mais importantes onde esteve a seleção portuguesa, por exemplo, é um grande privilégio. Provavelmente, se eu tivesse sido jogador de futebol, não teria conseguido estar no Mundial 2010, no Mundial 2006, a viver esse momento de perto. Sinto-me um privilegiado.
Em alguma altura consideraste ser jogador ou não? Na tua fase de pensar o que é que eu vou ser quando for?
Sim, mas era muito magrinho, ainda hoje. E portanto cheguei a ir fazer treinos de captação ao Benfica e ao Estrela da Amadora. E diziam sempre, acho que sim, mas vamos emprestar-te ali a outro clube e tal. E eu comecei a achar aquilo um bocadinho estranho. Se calhar não é por aqui. E não foi.
E a mim ninguém me usa. Olha, diz o Nuno Farinha, antigo diretor da TV 7 Dias, que fala da tua capacidade de trabalhar e diz que, aliás, a frase dele é: eu acho que o homem nem gosta de férias.
Gosto.
Mas consegues abstrair-te das férias?
Ele gosta de férias.
Eu suponho que nas férias tu deves ser o tipo de pessoa que está a pensar continuamente em coisas ou não?
Não necessariamente ter que pensar, mas ter que dar respostas que dependem muitas vezes da minha responsabilidade e dos cargos que ocupo. E eu não consigo demitir-me das minhas responsabilidades. Saber que há pessoas que precisam de uma resposta minha para determinada decisão, e eu estar tranquilamente de férias sem dar essa decisão. É aqui um equilíbrio difícil de conseguir. Capacidade de delegar. Com a certeza de que não vou ser preciso para dar nenhuma opinião. E portanto é difícil desligar em tempo de férias. Tento desligar da forma como o trabalho me absorve, mas não consigo estar incontactável para dar uma resposta.
És um homem muito requisitado então?
Não, porque há decisões que têm que ser tomadas. E como eu conheço muito bem a máquina dos programas que trabalho. Sim. A máquina, a forma de gravar, a forma de editar, as músicas, o grafismo, a mecânica de todos os programas, como estou muito dentro daquilo que faço, é difícil depois estar fora, nem que seja por 15 dias ou uma semana.
Então agora, imaginemos que a Rádio Comercial te dava a hipótese de ires uma semaninha para onde quer que tu quisesses ir. Para onde é que tu ias agora?
Para o Brasil, para o Rio de Janeiro.
É a mágica cidade, não é?
Sim, sou completamente fascinado pelo Rio.
Nunca foste, Nuno?
Nunca fui. É um sinal de tempo.
A tua vida vai mudar um dia.
Já ouvi dizer que sim. É mesmo, não voltas lá a mesma pessoa.
Pois.
A magia, o calor humano.
Tem que ir.
É inspirador.
É.
Sim.
Você foi no Rio Cenário?
Não.
Não foste ao Rio Cenário. Tens que voltar a saber o Rio Cenário.
O Rio Cenário, pois é.
É extraordinário. É verdade que quem corre. Isto eu pergunto porque muita gente diz: ah pá, estás cansado. Eu estou cansado. Ah, mas faz aquilo que gostas. É de facto verdade. Mas a frase: quem corre por gosto não cansa.
Cansa.
É uma falácia.
É uma falácia. Eles não sabem do que falam. Não, isso, fala-me da tua experiência. Dizes agora que não tens férias há um ano e meio. Tu deves estar de rastros.
Eu acho que quem diz que encobre
um bocadinho, eu acho que a rádio não tem imagem, quer dizer, tem no site da rádio comercial, sim, mas eu acho que é mais ou menos visível pela minha cara que cansa. Mas não há outra forma de fazer isto. Havia. Eu podia estar tranquilamente, se as coisas correrem como correriam de forma normal, mas não estarem de acordo com aquilo que eu sinto que devem estar. E portanto, como eu dizia, não consigo demitir-me dessa responsabilidade de estar completamente inteiro naquilo que faço.
Sim, olha, falando dos teus, já vamos à questão das miúdas.
Sim, temos tempo.
Tu criaste o Só Visto, que se tornou numa instituição da RTP, e criaste ali uma espécie de uma linguagem nova e de uma maneira nova de fazer um magazine. Quando tu saíste da RTP, como é que ficou a tua ligação ao Só Visto, que foi tão importante na tua carreira? Tu continuaste mesmo assim a ver o que se fazia lá do outro lado e a ter algum afeto pelo que se passava ali, ou passaste só a ser o opositor, o adversário?
Ambos. Continuei a ver o programa com afeto. Aliás, eu antes de sair deixei uma série de indicações do que eu acho, do que eu achava que deveria ser o futuro do programa. Uma delas era colocar a Ana Galvão a fazer as entrevistas do programa. Ela saberá disso. Porque acho que era alguém que faria uma ruptura com aquilo que eu fazia e que tem uma criatividade que seria muito útil. No caso do Só Visto, e da indicação às pessoas que faziam o programa do que fazer sem mim, porque de alguma forma era eu que as tinha levado para o programa, era eu que conhecia o programa e que o geria quase de forma individual em termos de conceito, e procurei passar esses ensinamentos, mas estando do outro lado, sabendo que eu gosto muito de ganhar, e portanto com esse propósito que o programa subsistisse, as pessoas que estavam no Só Visto subsistissem enquanto repórteres e caras do programa, mas que eu do outro lado pudesse ganhar. Era isso que eu queria.
Aqui para nós, eu acho que posso ser suspeito, mas eu acho que a Ana faria aquilo bem.
Qual Ana?
Galvão? Galvão.
Tens a certeza?
Eu acho que sim, que ela faria aquilo bem.
Faria muito bem.
Olha, tu estiveste na SIC, passaste para a RTP e depois voltaste. Conseguiste sempre deixar as coisas a bem?
Sim.
É fundamental isso, não é? Não, neste negócio que às vezes consegue ser tão, tão amargo como é a televisão e às vezes é complicado, conseguir deixar as coisas e ficares com amigos, mesmo que depois te tenhas ido embora.
Sim, é para já Portugal é um país muito pequeno, não é? E portanto é, antes de mais, em termos profissionais, se calhar um ato de inteligência não deixar muitas portas fechadas, claro, porque as portas não são assim tantas. Mas de forma genuína deixei muitos amigos na RTP e na SIC quando saí para a RTP, porque enfim, cada um tem as suas prioridades e tem as suas metas e tem uma visão sobre a sua própria vida. E não adianta nós ficarmos agarrados a um sítio se não estamos felizes ou se achamos que estamos a estagnar. Foi isso que aconteceu nos dois casos. Quando saí da SIC para a RTP, sentia que tinha uma oportunidade de crescer e de me ser dado o valor que eu achava que era justo naquela altura. E quando voltei à SIC, achei que tinha ferramentas necessárias para abarcar as responsabilidades que me iam dar de coordenar os programas, os magazines da SIC.
Deixa-me fazer uma pequena analogia com o xadrez. O xadrez é um jogo em que tens de tomar decisões, é um jogo muito solitário. Quando tens que tomar decisões na tua vida, na tua carreira, também é assim que fazes? Me, myself and I, sozinho, a tratar das coisas, ou tens assim um porto-abrigo com mais algumas pessoas e conferenciam e pedes conselhos a alguém?
Peço conselhos quase como no Conselho de Estado, o presidente ouve aquele, depois decido sozinho. É mais ou menos isso.
Faz uma reunião?
Não faço, mas procuro-se apurar as sensibilidades das pessoas que me são mais próximas, ver qual é a visão delas sobre aquele assunto e depois decidir pela minha cabeça, tendo as consequências e os benefícios dessa,
como no xadrez,
dessa decisão.
Já está. Muito bem, eu acho que está na altura de falarmos sobre a questão das miúdas no Famashow.
Daniela Oliveira. Eu trabalho nós trabalhamos diariamente com uma chamada Wanda Miranda, e já é uma carga de trabalhos. Tu trabalhas com 5, se contarmos agora com a Iva, 6. Pá, é muito difícil, não?
E mais 4 do É Especial, mais 3 produtoras, uma realizadora.
Como é que tu consegues? Tu tens de ter uma sensibilidade apuradíssima para perceber a mente feminina?
Sim, e acho que fui depurando essa sensibilidade ao longo destes anos de programa. De facto, no início era algo delicado gerir essas sensibilidades, mas mais do que isso era delicado gerir ou impor, entre aspas, os métodos que eu achava necessários para os programas vingarem. Mas as mulheres têm depilação para ir fazer, têm unhas, sobrancelhas para ir arranjar, etc. São uma série de. É todo um mundo.
São detalhes, é muita coisa.
Mas se tu queres que nós estejamos bem no programa, nós temos que ir à depilação, não sei o quê. essa noção dos timings que elas precisam foi muito delicada de conseguir, mas conseguiu-se. Acho que há trabalhos piores.
Claro. Sim. Estava aqui a pensar, tu parece-me ser um tipo incrivelmente calmo e zen, mas vives num mundo de stress. Tens ataques de fúria?
Tenho.
Com as pessoas que trabalham contigo?
Tenho.
É.
Eu tento controlar cada vez mais isso, mas o Churchill dizia que não há mal nenhum em perder a cabeça por boas razões. E eu não
aperto. O que é que consiste tu perderes a cabeça? És mesmo ficas fora de ti? Tipo, há coisas pelo ar?
Não, coisas pelo ar.
Portas a bater?
Mas há, se calhar, alguma agressividade no tom, que não tem tanto a ver com o conteúdo, mas com a forma, com o facto de eu viver de forma muito intensa aqueles programas e de não reagir bem a uma falha, muitas vezes, que pode ser por displicência mais do que por falta de talento.
Era isso que eu te ia perguntar. Se calhar, para quem como tu dá tanto, e se calhar não, de certeza, que vê as coisas da forma mais perfeccionista, se calhar a displicência é aquilo que mais irrita uma pessoa, não é?
Sim, irrita-me muito. E o ver muitas vezes que as pessoas não, sendo muito talentosas, Não
aproveitam isso.
Não aproveitam isso. Isso.
Tu achas que isso é uma característica do povo português? Eu acho que há um certo tom que me chateia também a mim, muito de tá bom, deixa de.
Tu
és um bocado contra isso, não é?
Sou completamente contra
pois,
isso.
Pois.
Essa estagnação deixa-me doido. E as pessoas, de facto, não aproveitarem os recursos que têm, e tento combater isso.
Eu lembro que me passava com malta, colegas meus de turma, que estudavam para o 3. O 3 chega para passar.
Tá,
e eu passava. Olha lá, se tu tens cabeça para ter um 4 ou um 5. É pá, o 3 chega. O 3 chega. E se calhar é isso, não é? Muita gente trabalha se calhar para o 3 e pode. E pode e não, e tem a obrigação de fazer muito.
Sim,
mais.
Mas isso são apenas muitas vezes exceções. As
Sim.
pessoas com quem eu trabalho trabalham sempre para o 5.
Positivo. Bom. Olha, sei que quando eras mais novo tinhas o hábito de recortar, para fazer lá o teu ficheiro pessoal, recortar figuras das revistas, e que eram as grandes figuras da televisão. Como é que te sentes hoje em dia, sendo que tu hoje podes ser a pessoa recortada? E pode alguém já ter em casa um ficheirito
isso foi, mas tipo a serial killer, recortar as figuras das revistas
e mandar cartas.
Eu uma vez ia numa sala de espera de um dentista e havia cabeças recortadas de figuras. Eu achei que tu super conservador. Quem é que faz isto? Sim.
Mas não consigo.
Mas percebes que hoje em dia és uma figura da televisão.
Sim, mas não consigo ter essa percepção, esse olhar do outro lado do espelho. E acho que é muito saudável não ter essa visão, relativizar aquilo que vai acontecendo, porque seria muito fácil perder o pé. E portanto eu giro muito bem as críticas e os elogios de forma muito relativa, retendo aquilo que foi dito, mas não fazendo disso algo de definitivo para a minha vida, nem achando que cheguei a algum lado.
E como é que lidas com, por exemplo, tu agora tens estado nas revistas por causa da tua história de amor. Como é que lidas com isso? Sendo tu um entrevistador e uma pessoa que me parece, és um jornalista acima de tudo, e estás focado a fazer as tuas entrevistas, lidas bem com este lado de exposição, em que de repente estás tu nas revistas e a Andreia e toda essa história à volta de ti?
Se bem que tu sempre foste uma pessoa mais recatada no que toca esse teu lado mais pessoal.
Sim, e continuo a ser recatado. Acho que não, seria difícil ser de outra forma, ou seja, fugir a isso, uma vez que a Andreia também
é conhecida.
Mas procuro fazer a vida que fazia sem dar grande importância a isso. Não tenho nada contra, não ando escondido. Procuro apenas que a relevância da minha imagem, daquilo que eu faço, seja fruto do meu trabalho e não fruto da minha relação. Não ando escondido, mas não faço disso...
Não andas por aí para vomilhar, não é?
Sim, ou mesmo... E não ando naturalmente. Ou
seja, tu tens razões para chegar a qualquer lado e só apontar: olha, olha com quem que eu estou. É feia, queres ver?
Porque eu sou também naturalmente mais recatado. E portanto, se apareço pouco é porque também não tenho nenhum interesse nisso. Em sair, etc. Prefiro estar. E tenho pouco tempo para isso também. Portanto, os momentos que tenho, procuro vivê-los de uma forma mais privada.
Olha, já que falamos em paixões e também agora reportando também ao facto de recortares figuras da televisão, tiveste paixões? Eu e tu somos da mesma geração, portanto, se calhar agora vamos aqui fazer aqui um pequeno bate-boca. Que figuras femininas? Agora me parece outra vez um serial killer. Que figuras femininas é que tu recortavas na tua adolescência?
Sim,
na tua,
isso é perturbador.
Recortava. Quais é que foram as tuas paixões platónicas do pequeno ecrã enquanto crescias, Daniel Oliveira?
Alessandra Lencastre.
Positivo. Ou seja, vias a Guilmar da Rua César já com outros olhos.
Naturalmente. Catarina?
A Furtado?
Sim.
Nos tempos do Top Mais?
Sim, ou seja, 92, 93, sim. Eu tinha 11, 12 anos, não é?
Sim, positivo.
Já o Marco era.
Sim, eu trabalhava
com ela.
Sim, com a Catarina, sim. Sim, é verdade. Começámos a trabalhar no Correio da Manhã Rádio, é verdade.
Deixa-me ver. Já
não mais sabe tudo sobre a minha vida, estar aqui.
Já não apanhei, entre aspas, a Samantha Fox no seu auge. Sim. Lembro-me da geração antes de mim.
Sim,
era mais. A Samantha Fox e a Sabrina.
Isso era mais do meu tempo.
E atrizes brasileiras, não?
Sim, deixa-me ver quem. Havia uma atriz que era a Isadora Ribeiro.
Opa!
Isadora Ribeiro, espera aí.
Sabes quem é Isadora Ribeiro? Eu digo-te quem é Isadora Ribeiro.
Quem é Isadora?
Estava
Ribeiro?
Toda nua na Tieta, não? No Rock Santeiro.
Na Tieta, meu amigo! Isadora Ribeiro era a atriz que aparecia.
Já estás aí à procura na net.
Que aparecia
a própria Betty Faria na Tieta.
Sim, senhor. Sim, senhor. Maria Zilda. Lembras da Maria Zilda?
Maria Zilda,
sim. Oh, Guerra dos Sexos.
Mas é mais old school. É mais old school. Pois, mas muito positivo. Pois. Muito positivo. Pá, e temos falado de Bruna Lombardi.
Bruna Lombardi. Maite Proença, claro.
É verdade.
Agora de repente chegaste à conversa. E o que é que tu fazias? O que é que eu fazia agora?
É pá, o que eu...
É pá.
Olha, voltando à televisão, enquanto eu trabalho, eu estava curioso. Há bocado falaste no teu olhar clínico com que ainda olhas para com que vês os programas todos e os filmes e tudo. Consideras daqui a um tempo expandir aquilo que fazes em televisão? Por exemplo, avançares pela ficção? Gostavas de entrar por aí, fazer uma série, contar histórias, esse tipo de coisa seduz-te?
Fazer como?
Escreveres, realizares, produzires?
Sim, não é nada que... Eu gosto de experimentar em televisão caminhos que ainda não experimentei. E é uma possibilidade, embora eu acho que fazer uma série... escrever
é um bocado ingrato hoje em dia, não é?
E é um trabalho para o qual eu não sei se tenho talento. Aliás, acho que não tenho. Porque, enfim, envolve uma série de técnicas que eu não possuo. Mas é um caminho que eu, pelo menos, ter a ideia para... Acho que pode acontecer e tenho várias ideias na cabeça, mas não julgo que não tenha esse talento para escrever alguma coisa ou para escrever humor. Eu procuro em televisão fazer aquilo que eu sei que posso fazer bem e evitar os caminhos que eu sei que não faço bem, porque, enfim, cada pessoa é diferente da outra e há valências que muitos apresentadores têm, muitos comunicadores têm, que eu não tenho, como o inverso também se passará. Portanto, eu procuro fazer aquilo que eu sei que faço bem.
Além da televisão, do futebol e do xadrez, o que é que também fazes bem? E pouca gente sabe. O que é que tu cozinhas mesmo bem, vai? Isto é chamado de cravar para ir lá à casa comer. Sim?
Cozinhar? Nada. Nem um ovo estrelado. Nada. O que é que eu faço bem? Descanso bem.
Sim, faço férias muito bem, não é?
Acho que consigo passar aos outros. Ou quando penso num programa, consigo que aqueles que o fazem, lhe dão a cara, consigam incorporar aquilo que eu penso que deve ser. Ou seja, consigo
transmitir,
percebendo as valências que eles têm, consigo que elas venham ao de cima. Acho que consigo dirigir bem desse...
E consegues criar um entusiasmo nas tropas.
Espero, nem sempre é fácil, mas espero que sim.
Olha, já temos muito pouco tempo. Vamos acabar pegando aquilo que tu disseste logo ao início, Nuno. Que este homem hoje em dia, quando se pensa numa entrevista, Daniel Oliveira é o primeiro nome que se calhar que vem à cabeça. Para muita malta que está a começar e que quer um dia chegar onde nós estamos, Nuno Marco e tu, Daniel, aqui.
Nós estamos sentados em tronos, as pessoas não sabem disso, mas são cadeiras finíssimas com talha dourada.
Claro.
Em pele.
Segundo o manual de Daniel Oliveira, quais é que são os pontos fundamentais para se fazer uma boa entrevista? O que é essencial?
Dominar bem a língua portuguesa.
Sim. Para não ser um tenhamos, não é?
Sim, eu sinto muitas vezes que muita malta que sai da universidade não está, não tem os princípios básicos, não está devidamente preparada nas coisas mais simples como o domínio da língua. Sim. Da língua portuguesa. Vê-se isso em jovens jornalistas e não só. Acho que é um dos fatores fundamentais. O facto de ler muito e estar preparado para todos os nãos que possam surgir. Mas eu acho que se nós tivermos as ferramentas essenciais... Eu, por exemplo, se recebo um currículo e recebo muitos que têm um erro, à partida...
Esse é para o caixote.
Sim, não consigo. É sinal de que aquela pessoa não está devidamente preparada.
Sim.
como deveria estar. Enfim, pode ser um pouco arrogante da minha parte e injusto. Pode ter sido só um erro.
Sim. Mas a vida é cruel, meu.
mas acho que é isso. Acho que as pessoas devem estar preparadas. Têm que ter alguma bagagem, não cultural, mas o mínimo daquilo que se passou em Portugal. Eu vejo muitas pessoas que não sabem quem é Carmen Dolores, por exemplo.
Sim.
Porque a geração delas já passou, ou seja, já está mais à frente do que aquela geração que passou e não
parece haver um interesse também das pessoas em ir ao passado.
Sim,
para saber coisas.
Esta geração, julgo, parece um velho a falar, dá as coisas mais como adquiridas. Elas são assim porque sempre foram assim. E não é bem isso. Nós, quando começámos, o Marco sobretudo, não havia telemóveis.
É um facto.
Eu penso hoje em dia, as pessoas que faziam entrevistas antigamente não tinham a internet como recurso para pesquisar.
O mais incrível é que eu não consigo lembrar como é que era sem internet, mas...
Mas é porque és velho, Nuno. A tua memória já não é aquilo que era.
É isso. Os meus compromissos onde estão mais.
Eu percebo aquilo que o Daniel estava a dizer. Eu há dois meses para isso, tanto, fui ao meu velho liceu, ao Dona Filipa de Lencastre, falar com três turmas do décimo, décimo primeiro, décimo segundo, e eram muito miúdos. Eu tinha ideia, quando tinha acabado o secundário, que era mais velho, mas não, de facto era um miúdo. E estava a falar de alguém, e esse alguém era Eládio Clímaco, e ninguém reagiu. E eu perguntei: vocês sabem quem é Eládio Clímaco? Os professores levantaram o braço.
Claro.
E parecendo que não, é daquelas coisas tipo, pá, o homem fez parte, é uma cultura, claro, pop, claro, não é? Claro.
Sim,
mas faz,
sim,
parte,
sim,
e faz-me confusão que muitas pessoas, como tu dizias, Carmen Dolores, não sabem quem é, mas de facto é uma das coisas que é essencial.
Daqui a uns anos há o risco de haver imensas pessoas que são absolutamente esquecidas.
Sim.
Não é? E isso é perturbante.
Olha, Daniel, muito obrigado por teres vindo.
Obrigado.
Muito obrigado, foi um prazer entrevistar-te. Depois de ter entrevistado a mim.
Que alta definição, que o Fama Show, que o é especial, para que todos os teus projetos continuem a correr como tu queres.
Muito rapidamente, há projetos para o futuro, coisas novas que estás a magicar?
Sim, mas agora estou devidamente... Não é top secret, mas estou tão absorvido. Agora, para além desses três, estou com um outro que dá à noite, que eu gosto disto.
Também tens a tua chancela?
Sim,
não fazia ideia.
Não fazia ideia.
Com o Mourão e com a Andreia. E agora com os Homens da Luta. E portanto já são programas suficientes. Já são 8 programas semanais.
Sim.
Para ter,
para
ter atenção.
É muito programa.
Mais uma série de outras coisas e portanto já me basta.
Olha, vai dormir.
Vai descansar.
Foi o Daniel Oliveira no Primo. Momento musical deste Primo. Nuno, rapidamente vamos falar sobre isto. Na próxima quarta-feira, dia 25, eu, o Nuno, o Pedro Ribeiro e a Wanda Miranda vamos estar no Rivoli. Para a versão do Porto, para a versão Invicta daquilo que aconteceu no dia 17 de dezembro, se não estou em erro.
Do nosso desconcerto. Solidário.
Solidário para
é com uma boa causa. Cantamos mal, mas é para uma boa causa.
Claro que sim. A causa chama-se Portugal Mais Feliz. É um projeto da Cruz Vermelha Portuguesa. A Moda Alfa E nós próprios também decidimos associar-nos e fazermos aquilo que basicamente sabemos ou não sabemos, que é cantar. Vamos então dar então este som.
Eu acho que fazemos as coisas mal com uma certa misteria.
Sim.
Gosto de pensar isso.
O que é espetacular é que hoje em dia, quando fazemos as coisas bem, há quem não goste.
É verdade, é.
Está perfeitinho. Estão muito afinados.
É assustador quando as pessoas dizem estão muito afinados.
Não é?
É estranho.
Okay,
então uma sensação de frustração incrível. Estão muito afinados. Ora, bolas!
Eu ia dizer, nós prometemos desafinar, mas não vale a pena. Vai acontecer.
Vai acontecer. Vai
ao vivo ainda é pior.
Sim.
Portanto, Rivoli, Teatro Rivoli, na próxima quarta-feira, a partir das 9 da noite, a entrada custa um cascol da Madalfa, no mínimo 5 euros. A partir daí pode dar aquilo que quiser. Estão à venda a partir da 1 da tarde no Teatro Rivoli. Portanto, passo por lá, ajuda a causa Portugal Mais Feliz da Cruz Vermelha. E ouçam-nos basicamente a fazer figuras tristes, porque é por isso que lá estamos. Então o momento musical de hoje será uma recordação do que aconteceu
em Lisboa,
no campus da Universidade Nova, no campus de Economia, ali em Campo Lido. Nuno, escolhe tu a música que, para a gente que vamos passar.
Está escolhido.
O nome da criança para acabar este primo. Daniel, mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado.
Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
A música que se segue é realmente especial para nós, porque foi a música que nos mostrou que algo de especial estava a acontecer com as manhãs da comercial, porque há um dia em que a acutilância e a forma atenta como Vasco Palmeirinho segue a atualidade levou a mencionar de manhã algo que era naquele momento à frente da Troika e de todos os problemas da crise, o grande tema que lhe ocupava de facto a preocupação, que era o nome da criança.
É uma grande obra de Vasco Palmeirinho.
Como dizia o Vasco, de facto esta ainda é a parte África.
Então não é?
Não é?
Quer dizer, ele já não é sueco.
Queres ver que ele é nórdico? E portanto...
Não, mas trabalha no IKEA.
Mas isto foi realmente especial, porque de repente havia milhares e milhares de pessoas a partilhar isto no Facebook.
Não, mas quem se lixou fui eu, na verdade, porque eu fui um programa de televisão pouco tempo depois de passarmos isto na rádio. E estou pacatamente no meu camarim a comer... Lagosto? Não, era um salame de chocolate muito mau. A televisão portuguesa não tem mais nada para dar às pessoas. E nisto, entra-me pela porta do camarim adentro Luciana e Jaló. Dizem assim: ah, está aqui o menino da comercial. E eu digo: eu posso explicar, foi o Vasco. Lixando logo.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Não, mas depois corri em tua defesa logo a seguir. Disse: mas não é ofensivo,
tu,
pois
tu
não.
Tu correr?
Não, andei em tua defesa, ou seja, eles estavam aí e eu não fui assim.
Mas há que dizer que...
Eu não fui assim, não, o Vasco é bom.
Obrigado. Há que dizer que depois, poucos dias depois da música ter sido lançada...
Lançada.
A Luciana disse que já tinha ouvido e teve muito fair play e disse... Eu até canto a música para a miúda, coitadinha. Coitadinha, ela é que deu nome à criança, não fui eu.
Claro.
Ora bem,
nós gostávamos de transformar esta parte do concerto de facto naquilo que esta música inspira, que é uma dinâmica de baile popular. E portanto, se quiserem levantar-se e dançar a modinha, podem perfeitamente fazê-lo.
Pode vir tudo para aqui para a frente.
Não é? Podem vir aqui para a frente, ocupar o espaço.
Pode vir tudo para aqui para a frente.
Para todo o país e para todo o mundo ouvir. Senhoras,
para alguém vir para a frente, é que não se vê nada daqui.
No Acho concerto das manhãs da comercial não podia faltar a história comovente de Leonce Vitória.
Luciana teve uma menina que tem um nome que não há memória. Agora vocês!
A Luciana teve uma menina que tem um nome que não há memória. Nasceu há dias e já está marcada. Ai, coitadinha, Leonce Vitória. Nasceu há dias e já está marcada. Ai, coitadinha, Leonce Vitória. Mas como escreve? Mas como escreve? Mas como escreve? O nome da criança, eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá.
Olha lá!
já lá escreveram na internet.
Oh, vocês!
Temos uma Lyon's Vitória. Vocês já lá escreveram na internet. Não percebi se era nome de menina ou uma carrinha de caixa aberta. Não percebi se era nome de menina ou uma carrinha de caixa aberta. E dois X's e uma raiz quadrada. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. E gol! Uhul!
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!